O último censo do IBGE revelou que o Brasil tem 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, 11% da população. As estatísticas mostram que cerca de um terço dos idosos, ou seja, mais de 7 milhões de pessoas, sofrem uma queda por ano no ambiente em que geralmente se sentem mais seguras, dentro de casa. E o resultado pode ser uma fratura. Está aí um assunto que preocupa os idosos, a família e os especialistas. Vamos falar sobre este assunto com o Dr. Lafayette Lage, que é médico ortopedista. Dr. Lafayette, muito bom dia.
Alô, bom dia.
Dr. Lafayette, por que que os idosos estão...
Bom dia, Adriano.
Bom dia, estamos bem. Dr. Lafayette, por que que os idosos estão mais sujeitos a quedas e fraturas? Ah, tá falhando um pouquinho o áudio? Vamos ver se a gente consegue dar um...
Tá falhando um pouco, Adriano Faria.
Então vamos aqui tentar dar uma... Vamos tentar aqui refazer a ligação para a gente conseguir aqui fazer a entrevista com o Dr. Lafayette Lage. O Dr. Lafayette é médico ortopedista e vai conversar conosco exatamente sobre a questão da queda de idosos, principalmente em casa. O que acontece? O idoso está em casa, é um ambiente em que ele se sente mais seguro, e aí o problema é exatamente esse. Está se sentindo seguro e aí tropeça em algum objeto, talvez num tapete, sofre uma fratura e aí o problema está estabelecido. Então vamos daqui a pouquinho conversar aqui com o Dr. Lafayette Lage sobre este assunto. O Mauro Verne aqui da nossa produção está tentando restabelecer o contato. Estamos com um problema ali na ligação com o Dr. Lafayette Lage. Enquanto isso, tem mensagem aqui no Facebook. O Jesus Silva, ele está em Porciúncula, no Rio de Janeiro, está acompanhando aqui nosso programa. O Rosué Fischer está em Braço do Baú, em Santa Catarina, também está com a gente. Edson Camargo está em Votorantim, no estado de São Paulo, também acompanha aqui o Conexão Senado. Prontinho, restabelecido o contato aqui com o Dr. Lafayette Lage. Dr. Lafayette, o senhor me escuta agora?
Sim, perfeitamente, Adriano Faria.
Maravilha.
Está na Conexão Senado com vocês.
Estávamos falando aqui que as estatísticas mostram, doutor Lafayette, que um terço dos idosos sofre uma queda por ano no ambiente em que geralmente eles se sentem mais seguros dentro de casa. Resultado, pode ocorrer uma fratura ou outro problema. Por que que os idosos, doutor Lafayette, estão mais sujeitos a quedas e fraturas?
Bom, Adriano, nessa fase da vida, né, devido a essas mudanças físicas, né, principalmente da musculatura, e também sensoriais, né, na audição, na visão e também na cognitivas, ou seja, de forma de compreensão, algumas pessoas de mais idade começam a ficar mais confusas, essas pessoas, os idosos, eles ficam mais vulneráveis, e vulneráveis principalmente às quedas e outros problemas que podem acontecer no meio ambiente. Então, passam a ser, vamos dizer assim, crianças novamente, né? Você tem que ter uma atenção enorme quando é uma criança, né? Que sai andando por aí sem, né, atravessar uma rua. O idoso passa a ser uma criança em certos casos e cai toda hora, né? E é um problema muito sério.
E a casa, em que é um ambiente que ele está mais acostumado, ele se sente seguro e talvez aí relaxe um pouco na vigilância. Isso acontece também, doutor Lafayette?
Acontece e principalmente você tem que manter a casa segura, né? O que que é manter uma casa segura?
Isso, vamos lá.
Não pode ter tapete, de forma alguma. Tapetinho, só tapete antiderrapante dentro do box do banheiro, né? Instalar corrimões nas escadas, corrimão na escada, apoio dentro do banheiro, barra de segurança para a pessoa se levantar para sair do toalete, para ter barra de segurança no box do banheiro. Todo mundo tá acostumado a ver banheiro para deficiente físico aí nos estabelecimentos comerciais. Aquilo, a pessoa precisa ter onde se pegar, né? Eliminar obstáculos do caminho também. Então, esse negócio de você ter na sala lá uma mesinha, coisa no caminho, tem que deixar livre. O caminho livre, uma casa bem iluminada, né? Principalmente nas áreas de passagem, para o idoso enxergar, para evitar acidente, né? Então, isso é alguma das coisas, né? Outra coisa, calçado, né? Ter calçado que não seja escorregadio. Então, as pessoas gostam de usar aquele chinelinho confortável, aquela polaina, né? A pantufa, essas coisas. Precisa tomar cuidado. A sola, o calçado que usa tem que ser um calçado que não escorregue. E o piso também é antiderrapante. Por exemplo, o piso de porcelanato é um perigo, né? Um perigo. Caiu água na cozinha lá. Escorreu água. O porcelanato é uma... Você tem que ter o porcelanato, porcelanato liso, digamos. O porcelanato, mas existe o porcelanato rugoso, aí tudo bem, né? As lajotas mais rugosas, antiderrapantes. Então, o piso também tem que ser antiderrapante. Piso de madeira, evitar encerar o piso também, que senão deixa o chão escorregadio, né? Então, isso são algumas medidas simples que podem salvar a vida, né?
É verdade. E esses dias estávamos fazendo uma entrevista com outro médico falando sobre a osteoporose e falando aqui do perigo, né, de uma pessoa cair da própria altura, né, que é o caso aqui de uma queda de um idoso dentro de casa. E o resultado, né, doutor Lafayette Lage, já indo para a sua especialidade, pode ser, por exemplo, uma fratura de fêmur.
Sim, exatamente. A osteoporose, né, que significa perda da massa óssea, isso acontece nas pessoas que não se cuidam. Isso acontece na pessoa que não tem uma alimentação, primeiro, que não teve uma alimentação rica em cálcio lá na infância, porque o osso é como se fosse uma poupança, né? O cálcio que você ingeriu até os seus 30 anos de idade ali, esse cálcio é muito importante. Mas se caso você não tenha ingerido até os 30 anos de idade bastante cálcio, nunca é tarde para você fazer a ingestão, fazer a prevenção da osteoporose, existem medicamentos. E uma das principais prevenções da osteoporose é a caminhada, a atividade física, musculação. Então, veja bem, Adriano, eu não estou prescrevendo aqui a todo mundo fazer caminhada, porque tem pessoas que têm o joelho torto, começam a fazer caminhada, vai piorar a dor no joelho. Então, nessa parte, passar numa avaliação com o ortopedista é importante, para ele avaliar quadris, joelhos, tornozelos. Essa pessoa pode fazer caminhada? Perfeito, vai fazer caminhada. Ah, tem o joelho torto, tem o joelho varo, o joelho valgo, então vamos fazer musculação. Mas exercício é vital mais do que nunca após os 60 anos, né? Porque, só para você ter uma ideia, em 2020, eu tenho um dado aqui importante, ocorreram 300 mil internações no Brasil, né, devido a acidentes domésticos, né?
Sim.
E um em cada três idosos acaba sofrendo uma queda no período de um ano. E 34% desses que caem acabam tendo algum tipo de fratura. E quando fratura o fêmur, o tratamento cirúrgico é praticamente obrigatório. Em 99% dos casos tem que fazer uma cirurgia. E, infelizmente, um quarto acaba indo a óbito no primeiro ano, né? Um quarto não volta a andar, entendeu? Fica de cadeira de rodas. Um quarto que volta a andar com muita dificuldade. Então, um quarto volta a ficar normal, um quarto fica mais ou menos, um quarto vira cadeirante e um quarto morre no primeiro ano, devido a uma fratura que poderia ter sido evitada na prevenção da osteoporose, com exercício ou na manutenção de uma casa segura.
Olha aí o prejuízo. Estamos conversando com o Dr. Lafayette Lage, médico ortopedista, assunto... queda de idosos, principalmente dentro de casa. O senhor falou agora há pouco de algumas medidas, né, preventivas para que a casa esteja preparada, né, para um idoso, para que não seja uma armadilha a cada canto da casa, né, para que a casa seja um lugar mais seguro. Agora, doutor Lafayette, como mudar a cabeça do idoso para que ele aceite essas mudanças e peça ajuda? Por exemplo, às vezes o cuidador não está lá no quarto com ele, eu vou levantar aqui sozinho, eu consigo. E aí pode vir um acidente. Como é que a gente pode fazer esse trabalho também, que faz parte do trabalho preventivo?
Esse é talvez o maior desafio dos familiares, né? Porque o idoso que mora sozinho, ele quer continuar morando sozinho. Ele é teimoso, ele não aceita. Aconteceu com a minha mãe. Minha mãe tem 93 anos, para você ter uma ideia. Ela morava sozinha até o começo desse ano, até um belo dia que a minha irmã, ela tem apartamento de fundo, área de serviço ali, se comunica. A minha irmã acordou com os cachorros dela latindo, 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 latindo. Aí ela abriu a área de serviço e os cachorros, normalmente, quando ela vai para casa da, para o apartamento da minha mãe, os cachorros entram junto, eles não entraram. O que que aconteceu? Minha mãe foi dormir e deixou a boca do fogão ligada, o gás ligado. O apartamento estava um cheiro só de gás tremendo, ela foi imediatamente lá no quarto ver se minha mãe estava viva, estava respirando, felizmente, mas a partir desse dia, né, e se a minha mãe tivesse ligado a torneira do banheiro, da pia, né, poderia explodir o apartamento, porque o aquecedor a gás fica lá na área de serviço, né?
Olha só.
A partir desse dia, pusemos cuidador, e foi uma briga para ela aceitar, ela não queria de jeito nenhum. E foi, olha, foi uma semana de briga, e nós com o cuidador 24 horas, a partir desse dia ela morava sozinha, totalmente independente, 93 anos, não queria saber de ninguém, mas não foi fácil, foi uma semana de transição. Hoje em dia ela adora, né? E é lógico que isso dá tranquilidade, ela poder explodir o prédio, né?
Olha só.
Mas é um acidente, então, mais uma dica aí, o negócio de gás é um negócio muito sério. Então, hoje em dia ela aceitou. Então, essa fase de transição, essa semana que eu vivi, né, perante a minha mãe, foi uma coisa assim, não foi fácil. Ela ficou irritadíssima, foi um negócio, inclusive tivemos de entrar até com um medicamento que está em voga hoje em dia aí, o canabinoide, é uma coisa fantástica o CBD. Não estou prescrevendo canabinoide aqui para todo mundo, tá? Mas até a parte de cognição dela melhorou. Ela está fazendo agora, tem fisioterapeuta, tem ginástica, tem musculação. Comprei uma bicicletinha aí pela internet, que é um negocinho simples, custa coisa de R$200, que é um negócio que você pedala, uma bicicletinha ergométrica que você pedala, põe no chão e você fica pedalando. Está fazendo exercício, está mais forte. Ela já andava com andadorzinho também. Isso é uma outra dica, né? Andar com andador, andar com muleta. Esse andador de rodinha, tem um andador que tem três rodinhas e tem um freio na mão, ela não anda sem aquilo, entendeu? Então, como fazer? Não é fácil. Não é fácil, mas infelizmente é necessário, né?
E é possível.
É possível, é possível.
Okay.
E uma coisa, então, uma coisa, isso é muito importante, viu? Esse andador de rodinha, é uma coisa assim, a pessoa, normalmente as lojas ortopédicas, elas alugam. Experimente, vai lá, aluga por 30 dias, né? Um período mínimo que eles falam, aluga por 30 dias, deixa a pessoa andar. A pessoa se sente tão segura, é um negócio tão bacana, e ele estreita para passar em certas portas, né? Vamos dizer que tem portas, às vezes, que é 70 de largura, mais estreitinha. Ele estreita, ele passa em qualquer lugar. Ela não anda sem aquilo, é uma coisa muito bacana. Outra coisa, para andar na rua, às vezes a pessoa também, a muleta é um santo protetor de quedas. Porque as pessoas respeitam a muleta, né? O pedestre e o carro, quando vê uma pessoa com uma muleta, ele para, ele dá mais atenção, ele é mais educado, ele cede o lugar lá no transporte público, quando vê uma muleta, né? Ou mesmo a bengalinha, mas a muleta canadense articulada, que a gente chama, que é uma que prende no antebraço, ela dá muito mais firmeza. As pessoas ficam relutantes de usar uma coisa dessas, mas é muito bacana. Okay. E por fim, existe um negócio, tudo isso gera custo, né? O cuidador gera custo, mas é necessário, infelizmente. Existem aparelhos, né? Existem empresas que você pode pagar uma mensalidade e a pessoa fica com um reloginho no punho ou no peito, e se ela cair, se ela tiver que se sentir mal, qualquer coisa, ela aperta aquele botão, o botão aciona uma discadora, essa discadora liga para a central. E a central imediatamente tenta falar com a pessoa, não conseguindo, liga para algum familiar, já manda uma ambulância na residência. Isso tem um custo, toda semana eles fazem um teste, é um negócio muito bacana. Existem empresas disso aí, que é empresas de monitoramento dessas pessoas teimosas que querem morar sozinha, né?
É verdade.
Mas pelo menos elas estão monitoradas, né? E outra coisa que nós usamos também, câmera, que é uma coisa de baixo custo, você tem uma rede de Wi-Fi, você põe as câmeras e a gente está observando, você observa não só o seu familiar, assim como o cuidador, né? Recentemente saiu uma matéria aí num canal de televisão que o cuidador sedava o idoso, né? E subtraía bens dessas pessoas, né? Infelizmente existem as pessoas de má fé, então a pessoa sabendo que ela está sendo filmada é diferente, né?
Doutor Lafayette Lage, muito obrigado aqui pelas dicas, pelas informações. Um abraço para o senhor, até uma próxima.
Muito obrigado, é um prazer. Estamos à disposição, viu, Adriano?
Obrigado.
Bom dia a todos aí.
Bom dia. Mais.